seu relato, e há outras situações que estão omissas, como é o caso que também já falei hoje, da prestação não contratada da Evercore no apoio ao processo de venda da TAP. E um quarto pilar, que é um capítulo que falta. Estivemos aqui diversas horas todos juntos a fazer perguntas, a obter respostas, e todas aquelas ocorrências do dia 26 de Abril, tudo aquilo que nos foi divulgado, não só desse dia, de outros também, todas essas audições estão escondidas neste relatório, como se os deputados não as tivessem realizado, como se os portugueses não as tivessem visto, e como se ignorássemos todas aquelas informações, algumas de potenciais crimes que nos foram descritos, de uma forma quase surreal, eu diria, tendo em conta toda a participação que o Partido Socialista também teve neste processo. Face a este relato impreciso ou incompleto destes quatro pilares, é impossível para a Iniciativa Liberal votar de outra forma que não de forma convicta contra. Este relatório confirma que os portugueses assistiram a uma comissão de inquérito e o Partido Socialista assistiu a outra bastante distinta, estando o mesmo elaborado de forma a que o Primeiro-Ministro não possa tirar consequências políticas, nomeadamente, como sabemos, a demissão do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. No final das contas, 8 anos passados após a tomada de posse do primeiro Governo Socialista, depois da privatização, o Governo Socialista irá privatizar a TAP. Isto é, regressaremos ao ponto em que estávamos em 2015. Não porque o Governo tenha mudado de opinião, mas porque os portugueses mudaram de opinião e o Governo Socialista toma as suas posições políticas consoante as sondagens que tem. O único problema é que nestes 8 anos os portugueses colocaram lá 4 mil milhões de euros entre as injeções para salvar a TAP e todos os custos associados a estes processos. O Governo PSD-CDS privatizou a TAP, o PS decidiu reverter através da recompra, depois na prática nacionalizou e agora vai privatizar novamente. E por isso, considerações ideológicas à parte, parece-me claro que os governos não devem estar constantemente a brincar aqui às alterações de capital, às nacionalizações e às privatizações, com tamanha ligeireza e responsabilidade face ao custo que daí pode advir, como temos visto nestes anos. Concluo dizendo que, durante esta comissão de inquérito, a Iniciativa Liberal foi imune às pressões políticas feitas a esta comissão, de forma lamentável, por diversos deputados e ministros do Governo Socialista, e elogiamos o facto de diversos deputados de diferentes partidos, jornalistas e comentadores terem resistido a essa pressão socialista, tendo realizado, na medida das suas capacidades, o seu trabalho de escrutínio ao poder. Fizemos tudo o que podíamos em nome da transparência para divulgar toda a verdade sobre os atos tentados ou consumados de ingerência política na TAP, de decisões de gestão irregulares e decisões do Governo sem racional financeiro. Independentemente da letra deste relatório, das conclusões elaboradas pelo Partido Socialista e tudo aquilo que não foi incluído na versão final, o que nos importa mesmo é que os portugueses viram esta comissão de inquérito, tiraram as suas conclusões e certamente, esperemos, tirarão também no futuro. Por último, agradeço ao Sr. Presidente e aos serviços da Comissão por toda a colaboração. Foi um gosto estes meses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, antes de começar a minha intervenção, também numa interpelação à mesa, gostaria, de uma forma muito breve, mas que o Sr. Presidente compreenderá que é muito verdadeira, saudar e valorizar muito o papel e o contributo que o Sr. Presidente teve nos trabalhos desta Comissão e valorizar muito também o profissionalismo, o empenho e a dedicação que as trabalhadoras e os trabalhadores da Assembleia nos serviços de apoio a esta Comissão permitiram irmos mais longe e trabalharmos melhor ao longo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e que queria mesmo valorizar e saudar o papel que assumiram nestes trabalhos. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, há neste relatório e nesta Comissão Parlamentar de Inquérito uma realidade que alguns não querem ver. É que ela decorre enquanto o Governo português está a lançar um novo processo de privatização da TAP. Ora, é impossível não extrair deste debate conclusões para esse processo central que está em curso. Primeira questão. As remunerações, as regalias, os prémios, as indemnizações dos administradores da TAP são os normais num grande grupo económico privado, mas são ilegais no quadro da administração pública. O presidente da Comissão Executiva da TAP recebe de remuneração entre 10 a 15 vezes o salário do primeiro-ministro. A indemnização paga a Alexandre Reis de €500 mil é gigantesca e, no entanto, é menor que as recentemente pagas pela Galp, pela EDP e por outras empresas privadas em situações similares. A indemnização de Alexandre Reis vai ser devolvida porque a TAP já não era privada quando foi atribuída. Mas os quase €8 milhões de indemnizações pagos entre novembro de 2015 e outubro de 2020, quando a TAP estava sob gestão privada, esses são legais, mas não são menos errados ou imorais. Privatizar a TAP é legalizar tudo isto, é aceitar estas práticas. Segunda questão. Da mesma forma, o relatório acabou por acolher uma realidade que ficou bem patente na CPI. Os custos para a TAP das sucessivas privatizações e de um conjunto de operações que nunca deveriam ter acontecido, mas degradaram a estrutura financeira da empresa. Os mais de €200 milhões que custou o processo de privatização à Swissair. O preço pago pela aventura privada do Grupo Espírito Santo na aviação, salva pela TAP, com €140 milhões na compra da Portugália. Os custos que a TAP assumiu devido às sucessivas tentativas fracassadas de privatizar a SPDA Ground Force. Os custos provocados pelos longos processos de privatização que causaram as dificuldades de acesso ao crédito que supostamente vinham resolver. Os quase €1 mil milhões que custou a aventura da Manutenção Brasil, que o PCP e os trabalhadores denunciam desde 2006 e os sucessivos governos incentivaram até 2022. Reconhecem tudo isto, mas depois recusam-se a tirar consequências. A TAP SA tem sido lucrativa, são estes processos que têm arrastado a TAP SGPS para baixo e é preciso acabar com estas tentativas sistemáticas de privatização. Terceira questão. Mesmo sobre os anos de gestão privada, entre novembro de 2015 e outubro de 2020, esta CPI deixou-nos informação muito clara. Mesmo antes da pandemia, em dezembro de 2019, os capitais próprios da TAP estavam €200 milhões mais negativos do que no início da gestão privada. A mentira de que a TAP estava avaliada em €1 mil milhões, alimentada por Nilman e pelo PSD, esboroa-se quando se lê o papel feito para criar esse mito e ele hoje é público graças a esta CPI. E seria para rir, se não fosse tão grave, quando alguém diz que aquilo significava que a TAP estava avaliada em €1 mil milhões em 2019. E o projeto de alto risco de David Nilman, destinado a criar rapidamente umas centenas de milhões de euros de lucro para si próprio, com um crescimento alavancado nas próprias receitas, arrebentou completamente com a pandemia, deixando um buraco de centenas de milhões de euros de prejuízos. Como, aliás, rebentou uma tentativa semelhante que o mesmo David Nilman estava a levar a cabo na segunda companhia de aviação francesa, a Aigle Azur, que faliu ainda antes da pandemia. E mesmo assim o Governo quer avançar com uma nova privatização da TAP. A principal razão por que votamos contra este relatório é por ele se recusar a tirar esta conclusão. Continuam a dizer-nos que a TAP desaparecerá se não for privatizada. Mas aquilo que a vida ensina é que a TAP por um triz não desapareceu com o processo de privatização de 1998, mas quando a privatização falhou, a TAP sobreviveu apesar de transportar às costas mais um peso, que desapareceria se não fosse privatizada em 2012. Não foi privatizada e não desapareceu, apesar das dificuldades aqui reconhecidas pelos próprios responsáveis que esse processo lhes criou. E em 2015 é finalmente privatizada e teria desaparecido em 2020 se não fosse salva pelo Estado. Mas há evidentemente mais razões para este voto contra. No processo de Alexandra Reis, o PS recusou-se a aceitar o que até os próprios intervenientes já aceitaram. Há responsabilidades do Governo que deveria ter agido para que os contratos de gestão fossem assinados, que deveria ter alertado que o processo de Alexandra Reis não podia ser tratado como se a TAP fosse ainda uma empresa privada. No processo de privatização de 2015, o relatório aponta, mesmo ficando muito aquém da sua real gravidade, a burla que foram os fundos Airbus, o mecanismo usado por David Neilman para comprar a TAP com o dinheiro da própria TAP, e acaba por matizar as responsabilidades dos governantes de PSD-CDS. Mas falo para defender o PS e o governo PS, desde logo, quando ignora uma realidade que está testemunhada nas atas desta comissão. Pedro Marques, enquanto ministro, conheceu o mecanismo em janeiro de 2016 e continuou o muro de silêncio dos governantes. Percebe-se porque Pedro Marques o fez. Se em janeiro de 2016 se fosse público o mecanismo usado para comprar a TAP, a privatização seria revertida e o PS não queria reverter a privatização. Mas o facto é que o governo PS conhecia os fundos Airbus e deles não alertou o Tribunal de Contas no contraditório à auditoria publicada em 2018. Nem deles alertou o Parlamento, nem muito menos informou o povo português e permitiu que David Neilman continuasse a dar entrevistas sem contraditório, contando como tinha pagado a TAP com dinheiro do seu próprio bolso e outras mentiras da mesma família. E claro, em 2020 vai entregar a David Neilman 55 milhões de euros a que este não tem direito, e ainda vai usar a ignorância pública, o desconhecimento público sobre os fundos Airbus para dizer ao povo português que acabava de poupar-lhe 169 milhões de euros. Quando a realidade, reconhecida aqui por todos os intervenientes, é que não havia base material incontestável para pagar um euro a David Neilman. No processo de reestruturação, o relatório também se recusa a retirar consequências do que reconhece. A única reestruturação que a TAP precisava era de acabar com a aventura da ME, da Manutenção Brasil, ser ressarcida dos prejuízos dessa operação e receber um apoio Covid que fosse justo. Não havia razão para reestruturar, no sentido de um assalto aos salários, direitos e postos de trabalho dos trabalhadores da TAP. A TAP SA estava em problemas, estava a enfrentar problemas por causa da Covid, a TAP SGPS por causa da Manutenção Brasil. Era isto. O Governo não quis perceber isto na altura e o PS não quer perceber isto agora. Por outro lado, este processo deixou bem à vista para que serve a falta de transparência, para que serve o segredo comercial, os documentos confidenciais, a informação classificada, tudo isto serve para que se possa mentir ao povo português. Quando os deputados do PCP pediram acesso aos documentos da privatização em 2015, esse acesso foi negado pelo Governo PSD-CDS. Quem o negou sabia que o PCP denunciaria de imediato a burla que estava em curso com os fundos Airbus. Da mesma forma, aos trabalhadores da TAP foi negado o pleno acesso ao processo de reestruturação para que estes não pudessem, em melhores condições, resistir e responder à chantagem que o Governo estava a exercer sobre os seus direitos e remunerações. Tudo o que de ilegal se descobriu na gestão privada da TAP, e agora muita coisa, também graças ao nosso contributo, vai ser investigada, e ainda bem, só foi possível acontecer porque foi escondida dos trabalhadores e da opinião pública. E o relatório recusa-se a retirar consequências, nem alerta que a única razão para esconder muita da informação é para se poder mentir sobre o que de facto está a passar, nem recomenda uma completa abertura desses processos como mecanismo para proteger o interesse público. Por fim, e a terminar esta nota final, uma palavra sobre o fundamental para nós neste processo. A TAP e os seus trabalhadores. Portugal já não tem muitas empresas grandes, mas ainda tem a TAP. Tem a TAP a criar riqueza em Portugal, a criar emprego em Portugal, a exportar por Portugal, a alimentar a segurança social e a receita fiscal dos portugueses, a dotar o Estado português de um instrumento de soberania e desenvolvimento essencial. E tem a TAP, em primeiro lugar, graças aos trabalhadores da TAP e de todo o Grupo TAP. Ontem, quarta-feira, passaram 50 anos sobre a jornada de luta dos trabalhadores da TAP no aeroporto de Lisboa, quando 5 mil trabalhadores da TAP enfrentaram a polícia do regime fascista que irrompeu aos tiros pelo aeroporto. Muitos desses trabalhadores estão vivos ainda hoje e podem ensinar-nos que naquele momento em que muitos não acreditavam que Portugal poderia libertar-se da ditadura, a luta dos trabalhadores marcou a diferença como sempre marca a diferença. E tal como em 73, no fim da ditadura, também hoje nós reafirmamos que não há inevitabilidades e que as coisas não acontecerão como os senhores querem decretar. O relatório não inclui, como deveria incluir, uma consideração que se tornou clara nos trabalhos da CPI, que é preciso reverter de forma imediata todos os roubos cometidos contra os trabalhadores da TAP e reconstruir a capacidade operacional da empresa. Esses roubos não só foram injustos, como são contraproducentes para a empresa e para a economia nacional. Esta CPI podia e devia ter ido